Agora no Bate-Rebate. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
E com as informações, nesta manhã de terça-feira, dia 31 de janeiro, ao vivo, direto do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, Sargento José. Sargento, bom dia.
Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia a você, caríssimo ouvinte do programa Bate-Rebate da Rádio São Francisco FM. No plantão destas últimas 24 horas, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui em Anápolis um total de 22 ocorrências, das quais relataremos duas. A primeira foi de natureza salvamento terrestre, ocorrida por volta das 17 horas e 57 minutos, em que a guarnição de busca e salvamento deslocou-se até a rua 1º de maio, nas imediações do Jardim das Américas, para prestar atendimento pré-hospitalar em uma vítima que estava presa pelo lado interno de um banheiro. A equipe de busca e salvamento conseguiu acessar o ambiente e resgatar essa pessoa sem lesões aparentes. Daí os cuidados que devemos ter em relação à manutenção de fechaduras e outros dispositivos de fechamento de portas. Com crianças, os cuidados precisam ser redobrados. A segunda ocorrência foi de natureza acidente de trânsito, um atropelamento ocorrido por volta das 20 horas e 19 minutos, onde a guarnição de resgate deslocou-se até a Avenida Presidente Kennedy, ali próximo à Praça dos Romeiros, para prestar atendimento pré-hospitalar em uma vítima que foi atropelada por um automóvel de passeio. Ela foi encontrada consciente, apresentando traumatismo crânioencefálico, escoriações na face e hematoma no tórax. E após atendimento pré-hospitalar, a encaminhamos para o Hospital de Urgência de Anápolis, onde foi entregue aos cuidados da equipe plantonista. Antes de finalizar, caro Jonathan, gostaria de mandar um abraço especial para minha filha Ana Cecília, que hoje completa mais um ano de vida. Que Papai do Céu continue a iluminar essa minha princesa, concedendo graça e muitos anos de vida. Ela tem bastante admiração pelo programa de vocês e até sinaliza o desejo de um dia seguir carreira no jornalismo.
Coisa boa.
Quem sabe, se for da vontade de Deus, será muito gratificante. Finalizo então este breve relato, lembrando que o Corpo de Bombeiros Militar encontra-se à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193 e também aqui em Anápolis através do nosso WhatsApp, que é o 99993-0193. A todos um grande abraço, ótima terça-feira com as bênçãos de Deus.
Grande abraço ao senhor Sargento José e para a pequena Ana Cecília, né? Já grande, né? Já está ingressando em breve no futuro, né? Buscando algum curso superior e a gente, é claro, segue aqui à disposição. Qualquer dica, orientação, Ana, conte sempre aqui conosco da Rádio São Francisco. Muito sucesso, muita luz, parabéns e um feliz aniversário. Um abraço também a todos os aniversariantes desse dia 31 de janeiro.
A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
Produção.
Olha comigo, bebê.
Ah, você tá aí, né? Falo sempre, vem comigo. Hoje é terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023. Você tá dando graças a Deus, né? Chegou o último dia do mês de janeiro. A gente agradece a você pelo carinho da audiência e pela confiança no jornalismo São Francisco. Você que nos acompanha em casa, no carro, no trabalho, pelos aplicativos. Tamo junto e misturado, hein? Um abraço aos grupos de WhatsApp de Anápolis e região.
São Francisco
Lembrando que eu tô contigo, neném, e não abro mão do carinho da sua audiência.
Bom dia!
Bom dia pra você!
Bom dia!
Jonathan Cavalcante!
Seguimos destacando um plantão policial movimentadíssimo nas últimas horas.
Ô, Jonathan, oi. Hoje a casa vai cair ou não vai?
Provavelmente, Mocorongo, teve prisão por tráfico, embriaguez... Ainda, um cidadão que é caloteiro e ameaçador. Eu vou te explicar o porquê. Tivemos ainda situações envolvendo tentativas de homicídio. Um indivíduo que quis levar pinga, fralda, picanha, copo e brinquedo de um mercado. Mas só que aí deu ruim pra ele.
A casa caiu?
Pois é. E ainda atualizações em primeira mão. A gente até destacava essas informações ontem no programa Observatório da Rádio 96 com o nosso colega Rubem Júnior. Um suspeito de homicídio, esse indivíduo de 36 anos de idade, se apresentou no GIH, Grupo de Investigação de Homicídios. A gente começa a edição de hoje destacando informações em que um produtor rural ficou no prejuízo na região do setor São José, ali nos fundos do condomínio São José. Ele informa que entraram na sua chácara durante a madrugada e mataram sua vaca leiteira e carregaram parte da carne desse animal. A vítima, o senhor Célio, ele procurou a delegacia e disse que por volta das 6 da manhã de ontem, quando chegou no pasto para tratar dos animais, notou que haviam matado uma das vacas e que furtaram a carne. Eles deixaram uma faca no local e levaram, segundo a vítima, apenas uma banda do animal. Imagens de câmera de segurança poderão auxiliar no trabalho de investigação. Muita crueldade, né, gente? Uma tentativa de homicídio foi registrada na nossa querida Abadiânia, na região central. Isso ontem, por volta das 13 horas, estava acompanhando essa ocorrência de forma remota. Equipe da Rotan foi acionada por populares, onde a informação é de que teria um indivíduo armado em uma distribuidora, ameaçando o dono do estabelecimento. A equipe policial foi ao local e visualizou o suspeito fugindo em um veículo Volkswagen Gol de cor vermelha. Foi realizado um acompanhamento, mas não foi encontrada nenhuma arma de fogo. Mas quando os policiais retornaram ao local da ameaça, segundo populares, o conduzido teria escondido a arma em um comércio vizinho, onde ocorreu a ameaça. Foi realizada a busca no estabelecimento e encontrado uma arma artesanal calibre 36 com uma munição intacta. Esse indivíduo recebeu voz de prisão, já é um idoso de 68 anos de idade, com as iniciais ACO. Ele foi apresentado à delegacia e, segundo uma testemunha, esposa da vítima, visualizou o autor tentando efetuar disparos por várias vezes contra o marido dela. Porém, a arma não disparou, por sorte, e a polícia rapidamente agiu nessa ocorrência. Ontem, na região do Vivian Park, por volta das 18 horas, a Polícia Militar em patrulhamento, a viatura composta pelo subtenente Bueno e o soldado Hofflin, se depararam com um veículo Celta, com a placa de Belo Horizonte, chegando na rotatória em zigue-zague. O veículo já havia atingido a roda no meio-fio e estourado a roda do lado do motorista. O condutor, que aparentemente estava embriagado, ele que teve dificuldade de sair do veículo. A buzina estava travada. O motorista também estava meio travado.
Olha, eu não vou soprar o bafômetro não, aqui, ó. A buzina estragou, seu polícia. Eu tô todo confuso aqui, ó. Tá começando a chover, não sei. Eu tô todo errado, seu polícia.
Ele, segundo o que foi relatado pela polícia, no deslocamento até a delegacia, ele surtou e começou a dar cabeçada no cubículo da viatura.
Eu quero sair daqui, seu polícia. Mentira que eu tô sendo levado injustamente. Vou bater a cabeça aqui, seu polícia.
Esse aqui, gente, tava meio ruim. Tava grogue o cidadão. Indivíduo que tem 38 anos de idade. Morador ali próximo à região do Vivian Park. Deu trabalho. Foi preso e autuado pelo crime de embriaguez, até porque o exame clínico constatou a embriaguez desse motorista. É quase que era um Zidane dentro do cubículo da viatura, de tanta cabeçada que ele deu. Abraçando a técnica em enfermagem, Carla Fernandes. Ela atua no Anima Centro Hospitalar. Ontem atendeu a nossa equipe de reportagem, né, Carla? Obrigado pelo carinho a você e a toda a sua família. Uma ótima terça-feira e obrigado pela audiência nas ocorrências policiais, Carla Fernandes, e a todos os técnicos de enfermagem, todos os profissionais da saúde, também o nosso abraço especial. O ouvinte se lembra bem que ontem nós destacávamos as informações sobre o homicídio praticado contra o Wagner Leandro Nunes. Esse homem de 46 anos de idade se envolveu em uma briga em um bar na região do bairro Paraíso na noite do último sábado e infelizmente perdeu a vida. E a nossa reportagem apurou com exclusividade que o suspeito do homicídio, um homem de 36 anos de idade, acompanhado do advogado, se apresentou ontem à tarde na sede do GIH, o Grupo de Investigação de Homicídios. Nossa reportagem estava no local. O delegado Ulisses Valentim falou sobre o assunto.
Como você disse, o rapaz se apresentou, acabou de se apresentar aqui agora no Grupo de Investigação de Homicídios, confessando ter sido ele o autor do homicídio ocorrido naquele bar lá no setor Paraíso. Ele informou que entrou numa briga com a vítima por conta de uma aposta envolvendo um jogo de sinuca e foram colocados para fora do bar, né, pelo dono do bar, e no lado de fora ele teria agredido a vítima com um soco no rosto e no momento em que ela caiu cambaleando ele teria também desferido um chute na cabeça da vítima, que fez com que a cabeça dele batesse na parede e a vítima viesse a óbito ali no local ainda. Ele veio até o Grupo de Investigação de Homicídios acompanhado de advogado, confessou ter sido ele o autor da ação, confessou ter agido sozinho e, por não estar mais em flagrante e nem haver contra ele nenhum mandado de prisão expedido, ele foi ouvido e liberado. O inquérito policial segue com a oitiva de demais testemunhas, juntadas de laudo, e posteriormente a gente conclui o inquérito remetendo ao Poder Judiciário para que o Ministério Público ofereça ação penal tempestivamente. Cabe ressaltar que nesse primeiro momento, embora ele não tenha sido preso, ele poderá sê-lo ao longo da investigação ou mais à frente, quando do decorrer do processo.
Ele chegou a especificar qual seria o valor total dessa aposta, doutor?
R$20, Jonathan. R$20, apenas R$20.
Lamentável que uma situação dessas termine com a morte de uma pessoa, né, doutor?
Lamentável. Crime por um motivo banal, né, que mostra total desapreço pela vida humana.
Ou seja, pelo que o senhor me contou, foram, digamos, duas agressões, né? O primeiro um soco e um chute que, digamos, foi o ponto final para que o Wagner perdesse a vida.
Correto. Ele desferiu um soco no rosto da vítima e no momento em que ela caiu cambaleando já próximo à parede, ele desferiu esse chute com uma força tamanha que fez com que a cabeça da vítima batesse com muita força na parede. E isso certamente provocou-lhe um traumatismo craniano que o levou a óbito ali no local mesmo.
Suspeito desse crime que até então não mostrou um arrependimento de ter tirado a vida do Wagner. Lamentável, né? Agora o processo segue com essa investigação do GIH, Grupo de Investigação de Homicídios. O chute foi da seguinte forma, como se ele tivesse prensado a cabeça do Wagner na parede, como se fosse um jogador pegando a bola de primeira. Claro, fazendo aqui uma comparação, não estou fazendo nenhuma chacota com o caso, mas apenas fazendo uma comparação, aquela prensada com o chute na cabeça da vítima, que infelizmente resultou na morte desse homem no último sábado aqui na nossa cidade. Em breve também atualizações sobre o outro homicídio que aconteceu lá na Vila Jaiara também no fim de semana. Continuando com as ocorrências, porque ainda tem muita informação para você. Ontem foi preso o indivíduo de nome Alberto Ramos de Deus. Ele foi localizado na região do bairro Boa Vista, em um condomínio de luxo. A informação é de que esse homem tem 38 anos de idade. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Terceira Vara de Família e Sucessões da comarca de Anápolis. Ontem também deu ruim para o Max de Fontes Gomes, natural de Sobradinho, no Distrito Federal. A polícia militar foi acionada pelo gerente de um supermercado na região do Alto do Bonfim, em nossa querida Pirenópolis. Esse gerente e os funcionários que estavam percebendo através das câmeras que o indivíduo, trajando camiseta branca, bermuda preta e usando botina, ele estava cometendo furtos dentro deste supermercado em Pirenópolis. Quando perceberam que o indivíduo estava fugindo, funcionários, juntamente com o proprietário do supermercado, fizeram a detenção do autor. No local, a equipe então conseguiu algemá-lo e o detido confessou à equipe que havia furtado mais alguns produtos pouco mais cedo. E aí, nas câmeras, isso foi confirmado e esses itens foram recuperados. Aqui a lista para que o ouvinte entenda. Dois pacotes de fraldas, ainda duas peças de picanha, seis copos da marca Happy Hour, taça Boêmia Cristal, eram duas taças da Boêmia Cristal, ainda dois brinquedos, um lançador de dardos, um deles que foi recuperado, ainda uma garrafa de para tudo, juntamente com bandejas de frios, mussarela e presunto. Tudo isso você confere nesse supermercado na região de Pirenópolis. Mas para que você leve isso para casa, você tem que pagar. O que não aconteceu com esse indivíduo?
A casa caiu?
Por esse motivo, ele foi preso e conduzido à delegacia. Max de Fontes Gomes. Ficou famoso, inclusive, nas redes sociais, o Super Max. Continuando, uma situação de atropelamento foi registrada ontem na Avenida Presidente Kennedy, em frente ao Supervia Atacadão. A polícia, no local, apurou que o Matheus Gomes dos Santos, condutor de um veículo Chevrolet Classic, e o senhor, de 55 anos de idade, esse senhor teria se envolvido no acidente. Ele apresentava odor de álcool e não respondia nenhuma pergunta. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o encaminhamento da vítima, que estava consciente, mas com ferimentos, ao Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santillo. O motorista disse que trafegava pela Presidente Kennedy, sentido centro Jaiara, quando próximo ao supermercado, uma pessoa tentou atravessar fora da faixa. Estava chovendo bastante naquele momento e houve o atropelamento, onde um homem ficou caído no local. O carro estava em dias, o condutor também era habilitado, então essa ocorrência foi finalizada pela polícia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima do sexo masculino, com suspeita de fratura e também contusões. Ainda, um caloteiro e um ameaçador foi detido na nossa querida Pirenópolis. Isso aconteceu em um restaurante lá na Rua do Lazer. A informação é de que um dos responsáveis pelo restaurante estava sendo ameaçado de morte no local de trabalho pelo Marcelino José da Costa Martins Filho. Ao chegar no local, o autor foi abordado e encontrado em sua calça jeans, no bolso direito, um canivete. Essa ameaça foi resultado de que, no dia anterior, esse indivíduo teria consumido cervejas e uma porção de batata frita. Após a consumação, ele não pagou a conta. Então, inicialmente foi lavrado um TCO, com base no artigo 147 e 176 no Código Penal Brasileiro. Ontem, esse indivíduo retornou ao restaurante em que as vítimas trabalham e as ameaçou por causa do TCO lavrado contra ele. E por esse motivo, ele recebeu voz de prisão pela prática da conduta tipificada no artigo 344 do Código Penal Brasileiro, que é o crime de coação no curso do processo. Então, essa ocorrência foi registrada pela polícia. Ainda nas últimas horas, no plantão do delegado Tiago Amorim dos Reis Carvalho, foi preso Danilo Vieira da Silva pelo crime de receptação. A polícia, em patrulhamento pela região da Fernando Costa, visualizou uma motocicleta sem placa. A pessoa que estava na garupa portava uma placa em suas mãos. Ao ser indagada sobre a placa, ela relatou que seria da moto a placa que havia soltado. Foi consultado os antecedentes, o piloto responde por tráfico e ela responde por furto. Questionado o casal sobre a origem da moto, assumiu ser de propriedade deles e que haviam adquirido através de um aplicativo pelo valor de R$ 2.000. Na central de flagrantes, a autoridade policial deliberou pelo auto de prisão em flagrante em favor de Danilo Vieira da Silva, de 29 anos de idade. Ainda, uma situação de tráfico terminou com a prisão de um homem de 35 anos na região do bairro Maracanãzinho, na rua José Puglisi. A polícia em patrulhamento visualizou dois indivíduos em atitude suspeita. Um estava dentro do carro e o outro lá de fora recebendo um embrulho. E ali, depois das diligências, os policiais identificaram que se tratavam de entorpecentes. No bolso de um deles havia a quantia de R$ 1.135. Um deles confessou que a quantia de R$ 780 lhe pertencia e o valor foi usado para comprar 150 quilos de maconha do primeiro abordado, o qual havia negociado por telefone naquele momento, por erro ou por engano, só estava recebendo, gente. Olha só que tristeza. Só 50 quilos. Que isso? Ressalta também que uma testemunha acompanhou essas diligências da polícia. Essa pessoa estava com a filha de 3 anos no interior do veículo e disse que vivia junto, mas não sabia que o companheiro vendia drogas. Por esse motivo, o indivíduo foi conduzido à delegacia e apresentado à autoridade policial.
Ô, Jonathan.
Oi.
O que esse caboclo vai fazer com tanta maconha?
Ah, eu não sei, não.
Será que ele vai pitar isso tudo?
Rapaz, ia demorar pra pitar isso tudo, viu? Se 150, você já achava muito, imagina com 50, né? Só 50 já é muito, imagina 150, rapaz do céu. Mas uma situação por tráfico foi registrada na Vila Jaiara, em patrulhamento próximo a um salão. Foi visualizado indivíduos que evadiram após a passagem da polícia, mas dois deles foram identificados. um com passagem por tráfico e roubo. Durante a busca pessoal foi encontrado porções no bolso e ainda dinheiro em espécie. Em continuidade a essa ocorrência, de acordo com o que foi relatado pela Polícia Militar, os abordados confessaram que estavam comprando e vendendo drogas. Na residência de um deles, possuía mais entorpecentes. Lá na rua João Pinheiro, a polícia foi ao local. O suspeito levou os PMs até o seu quarto e dentro de uma caixa haviam mais 19 porções de crack e R$250 em espécie. Contra o Dejair da Silva Santos, de 19 anos de idade, foi confeccionado o auto de prisão em flagrante. O outro foi abordado com base no artigo 28 da Lei de Drogas. Foi autuado. Ainda, seguimos com mais informações aqui nas ocorrências policiais da 97.7. Equipes do choque realizaram uma abordagem em um imóvel lá na região do sítio de recreio Denise, ali na Avenida Perimetral. Havia suspeita de envolvimentos em furtos aqui na cidade de Anápolis. Durante a averiguação, foram levantados meios de prova. Lá na região, em uma chácara, os policiais encontraram equipamentos de energia solar avaliados em R$30 mil e ainda a própria confissão dos autores. Os suspeitos que foram levados à delegacia e a investigação segue com a Polícia Civil. Compareceu também à unidade policial a senhora Thalita Monteiro, diretora de uma casa de repouso situada em Abadiânia, informando o falecimento da dona Maria Aparecida Zatti Ferreira. Ela tinha 66 anos de idade, natural de Flórida Paulista, no estado de São Paulo. Ela sofreu uma queda da cadeira de rodas e, infelizmente, fraturou o fêmur e ontem faleceu no Hospital de Urgências de Anápolis. Aos familiares e aos amigos, os nossos sentimentos. Um homem também foi roubado enquanto chegava na porta de sua residência no bairro JK Nova Capital, na Rua 9. Elementos que estavam em uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha anunciaram um assalto e levaram seus pertences, incluindo um celular. Uma outra situação envolvendo o veículo, dessa vez foi um furto no setor JK Nova Capital. Foi furtada uma motocicleta Honda CG Fan ESI da placa JII2G71. Uma outra situação de morte acidental aconteceu na Vila Jaiara. Compareceu até a central de flagrantes, a Lidiane Pires, informou que no dia 28 de janeiro, a avó dela, a dona Divina Simão da Silva, uma aposentada de 88 anos de idade, ela teve uma queda quando estava em casa. Ela foi internada com fratura no fêmur no Hospital Ânima, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado no dia 30. Ela então procurou a delegacia para solicitação também do exame cadavérico. Aos familiares e aos amigos dessas duas idosas que faleceram, os nossos sentimentos, a nossa solidariedade. A polícia também está investigando uma situação de disparos de arma de fogo em um estabelecimento comercial na região do bairro Paraíso. A proprietária dessa distribuidora de bebidas diz que por volta das 10 da manhã de domingo, um dos funcionários percebeu que havia um buraco semelhante a um projétil de arma de fogo em um dos freezers, momento em que percebeu que vestígios semelhantes em outros equipamentos também estavam apresentando possíveis perfurações de arma. Segundo informações dos vizinhos, por volta das 3 da madrugada daquele mesmo dia, sons semelhantes a disparos de arma de fogo teriam sido ouvidos, aproximadamente 3 disparos. Então, segundo as imagens do circuito de câmeras, é possível ver no momento em que passaram 2 veículos em frente ao estabelecimento. Um deles, inclusive, já foi identificado. A Polícia Militar foi acionada e foi realizado o registro dessa ocorrência. Uma trabalhadora de uma empresa na região do setor sul Jamil Miguel alega que teria sido vítima de assédio sexual. Antes do assédio, ela teria sido maltratada pelo supervisor. Ele que, quando está estressado, segundo ela, grita e ofende os funcionários com palavras de baixo calão. Ele teria dito, não precisa fazer de nenhuma, você vai lá para a cabana. Chamou a pessoa até de outro nome aqui, não vou nem levar ao ar, enfim. Ela ressaltando que gravou parte da ofensa. Na sexta-feira, ela não compareceu ao trabalho e no sábado não foi prestar serviços em uma empresa que ela também atua. Ela esclarece que, além do assédio moral, já foi vítima ainda de assédio sexual praticado por esse mesmo indivíduo Na ocasião em que ela retornou ao almoço no último dia 20, ela disse que o suspeito foi até o seu encontro e disse, abre aspas, se você não fosse casada, eu te pegava, fecha aspas. Essa jovem de 24 anos de idade procurou seus direitos e confeccionou este boletim de ocorrência ao procurar a Polícia Civil. E ainda foi preso um outro indivíduo, com base no artigo 157, foi localizado o Thiago de Almeida Silva, nessa atuação da Força Tática ontem na região do bairro São Lourenço, na rua Padre Manuel. E só para concluirmos o plantão policial das últimas horas, a polícia está averiguando uma possível situação de tentativa de homicídio, também injúria, ameaça e dano e lesão corporal, fato registrado na Grande Recanto do Sol. A comunicante, pessoa, disse inicialmente a 190 que teria um homem agredindo a namorada no bar. A comunicante, então, disse que manteve um relacionamento com a pessoa de Rafael por 9 meses. Durante o relacionamento, Rafael se mostrou bastante ciumento e agressivo. Isso ocasionou um desgaste e então eles terminaram. Mas durante a semana que se passou, mesmo com término, ela conta que Rafael seguiu os passos e a rotina dela por várias vezes. No dia 28, ela começou a se relacionar com outro rapaz de nome Fábio. Na madrugada do dia 29, ela e o Fábio acabaram de entrar em casa no momento em que o suspeito teria invadido o imóvel na posse de uma chave que ele mesmo possuía e agrediu ela, dando golpes em sua cabeça, no rosto e também no pescoço, deixando escoriações em várias partes do corpo, além de xingamentos. Após ter agredido ela, ele teria ido contra o atual companheiro e começou a bater nele. Ele saiu do local correndo, ocasião em que o suspeito teria entrado em seu carro e atropelado Fábio, provocando graves lesões. Após atropelar o suspeito, o Fábio, ele se levantou e ainda tentou sair correndo do local. Porém, segundo as testemunhas, o autor, ou seja, o Rafael, ainda na direção do veículo, pressionou Fábio contra um muro, tentando matá-lo. Ele saiu do local e ainda provocou outros danos, quebrando retrovisores, causando um grande prejuízo. A polícia militar foi acionada, os envolvidos foram orientados a procurar a delegacia. Segundo a comunicante, atualmente, o Fábio está internado no hospital de urgências com fraturas no tornozelo e lesões em várias partes do corpo, aguardando uma cirurgia. Ela informa o desejo de representar criminalmente contra o autor. No mínimo aqui, 2 vítimas, uma situação bastante delicada. E esse então, gente, foi um resumo desse movimentadíssimo plantão policial nas últimas horas em Anápolis e região.
Virou caso de polícia. Na São Francisco, vira notícia.